Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da quarta reunião ordinária da sessão, da segunda sessão legislativa de 2018. E convido o novo vereador Cício Aparecido Guimarães para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 3. Um desafio para o justo. De Davi. Quando fugia de seus filhos, Absalão, Javé, como são numerosos os meus apressores, numerosos o que se levanta contra mim, numerosos aqueles que dizem ao meu respeito, Deus nunca vai salvá-lo. Tu, porém, Javé, és o escudo que me protege, e minha honra, aqueles que me faz erguer a cabeça em alta voz, eu grito a Javé, e ele me responde do seu monte santo. Possa deitar-me, dormir e despertais, pois Javé que me sustenta.
Coloco em discussão a ata da terceira reunião ordinária do dia 19/2/2018. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Não havendo matérias a ser lidas no expediente de hoje, deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer dela o máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Antônio Laércio Reis, que faça a chamada nominal dos vereadores.
Com a palavra, senhor vereador Adir de Leite Lima.
Advogado Dr. José Augusto, pessoal que aqui está presente, o português, o cabeção, o camarão, Dorival. Para mim é um prazer imenso estar aqui junto com vocês e podendo aqui nesta Casa de Leis planar alguma coisa nas ideias da gente que aqui passa tantas e tantas coisas. Hoje nós tivemos uma tarde junto dos vereadores todos, só faltou o vereador Laércio, junto com o prefeito, trocando de ideia em algumas coisas, e a gente fica analisando como é que são a ideia do Poder Executivo, a ideia dos vereadores, o que que vai ocorrer na administração daqui para frente. E a gente não vê tão animadora assim, porque é um problema seríssimo. Eu até relatava alguma coisa que o vereador Alex constatou lá. E é uma verdade que o município nosso é praticamente o fundo de participação, é uma aposentadoria do município, no qual onde toca o município, que se tirar o fundo de participação, o município não tem condições, português, de sobreviver. E não é agora na administração do Dirceu, que isso quando acabou as várias empresas que tinha aqui em Jataizinho, Argudoeiras, Cooperativa, todos os argudoeiros aqui, a Irenza, e a... esqueci o nome da empresa, da outra... e as cerâmica, que tinha 60 cerâmicas em Jataizinho. Jataizinho tinha uma arrecadação melhor do que Biporã. E agora acabou, claro que o procedimento... vem do Fundo de Participação, ITBI, IPVA e IPTU. Essas são as rendas que o município tem, e por muito pouca renda empresarial. E eu, até nas minhas palavras que falaram bastante, eu só escutei e não ia falar desordenadamente, porque um vereador falava, o prefeito falava, outro repetia, outro falava, e eu não gosto de falar dessa maneira. Eu gosto de falar quando a gente está falando e estão dando atenção. Porque se os vereadores agarrar um falar com o outro também, eu já paro. Entende? Então, sou dessa maneira. Então, a melhor coisa que existe para Jataizinho, chama-se incentivo português, as empresas. Nós temos aí o frigorífico, que está fechado há quanto e quanto tempo, poderia conversar com a diretoria, conversar com o dono, com o Marco, eu não sei qual é a maneira, porque ele está investindo um dinheiro grande ali para reformar, para poder ter condições de trabalho. E está lá parado, ninguém toma nenhuma atitude. Barracão do emprego, me parece que o vereador Dindinho já levou gente lá para poder dar aquele barracão para a pessoa, para uma empresa, para tocar. O vereador Alex já levou. E outro vereador também bate em cima para poder ajudar. Está lá parado, desmanchando o barracão. Isto eu relato da melhor maneira possível. O município só vai para cima se incentivar empresas para estar aqui dentro do município, dando emprego e gerando renda para o município. Falo muito em IPTU, uma coisa, outra. IPTU é uma renda que o município tem, claro, que ajuda. Mas é 1%, 1,2% do orçamento do município. Não vai resolver o problema, não. Não vai resolver o problema. Aí agarraram questionar, senhor vereador, lá, todo mundo, a administração passada, porque isso, porque aquilo, eu estava pensando, vereador Dindinho. O que que ocorreu? Houve uma promessa, um vínculo, para ganhar a política, reunir um grupo, o ex-prefeito também ajudou muito, porque se não é o prefeito Hélio, o Dirceu não ganhava, a grande verdade é essa. E daí, o que que ocorre? Quando acabou, que foi para trocar de administração, ele tinha 57% de índice. Só que o Hélio entregou tudo pago e mais o dinheiro, R$1 milhão, R$1 milhão e pouco, para poder tocar a administração. Agora o Dirceu entrou com a máquina enxuta. Aí ele fez a administração dele. E o que ele fez? 23 cargos de confiança e mais alguma coisa e outros e outros. E acontece o que está acontecendo hoje. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se essas emendas que tem de orçamento, se isso aí é real. Eu escutei até uma palavra dos vereadores ali, que emenda de município, vereador, presidente, é que nem fiado. É que nem fiado. Fiado, você não sabe se recebe. E emenda é a mesma coisa. Sabe? Essa foi a conversa que eu escutei dos vereadores ali. Tá? Ó, se você tem lá, vamos supor, um crédito fiado, sabe, você vendeu a prazo para uma pessoa. Né? Você não sabe se o seu negócio é a prazo, você não sabe se vai receber. Então, essas emendas, vereador Toninho, é quase a mesma coisa. Vamos deixar mais ou menos isso daí, vereador presidente. Eu já falei mais ou menos o que nós tínhamos ido lá, o vereador Dininho, sei que tem que comentar alguma coisa. E vamos analisar uma coisa que interessa para o nosso município. Na pauta aqui, hoje, para ler aí, tem aquele projeto, vereador Toninho, que foi elaborado. Mas não vai nem entrar na leitura? Pois é, mas está esse projeto aí que já vocês... Eu vou pedir uma cópia para cada um, para deixar para cada vereador Dindinho, para... É próxima, na próxima vai ler e na outra entra em votação. Para que o senhor vereador tudo entenda que é esse projeto, é aquele dos agricultores, que dá um respaldo para a agricultura sem maquiagem. Sem maquiagem, não tem que nada, a pessoa vai planejar como é que vai fazer, o prefeito tem condições autorizado para fazer, sem nenhum vínculo que emprega dinheiro que vai prejudicar. Aquele projeto eu tenho certeza que vai ajudar a administração. Só que pelo que eu vejo, é perigoso, esse projeto já foi para lá, já ficou nas gavetas lá, jogado, e agora nós tivemos ideia de vereadores aqui, sabe? Vamos fazer o projeto, vamos analisar, aprovar aqui e mandar para o prefeito. Aí o que que vai acontecer? Eu acredito que ele não vai receber, que ele vai vetar. Mas se ele vetar, a Câmara tem poder de derrubar o veto e publicar. Sabe? Mas isso daí é uma coisa futuramente que vai para as próximas reuniões, que já faz um ano que está lá, ó, engavetado, lá se não faz um ano, já faz quase isso. É, faz quase isso aí. Então, são dessa maneira. Eu tenho que dizer para os senhores vereadores que é lamentável, nós temos que muita cabeça, união, e procurar o que é de melhor para o município, que eu tenho certeza que é a ideia de todos. Agora, muita maquiagem, teste seletivo, essas coisas, a gente tem que analisar muito bem, porque eu acho que só vai complicar mais, na minha opinião. Mas, eu sempre sou daquele tipo, de conversar, vereador Dindim, e analisar para ver o que é de melhor. Talvez eu tenha uma ideia, você pode ter uma melhor. O vereador Laércio pode ter uma melhor. O advogado José Augusto, o presidente e todos os seus vereadores podem ter sempre alguma coisa de melhor município. E se for de melhor, eu estou junto, sem nenhuma dúvida. Agora, na dúvida, meu filho, eu fico quieto, eu não vou pôr nenhuma, o dedo no fogo, não, porque queima. Obrigado, presidente.
Com a palavra o senhor vereador Alex Gomes de Faria. Senhor...
Senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes aqui presentes, ex-vereador Osmilton Lopes, famoso português, está aqui hoje. Bom, senhores vereadores, eu nem ia usar a palavra, mas, na verdade, acho que é importante a gente falar sobre a reunião que a gente teve lá hoje mesmo, como já disse o vereador Adir. Nós, como diz o ditado popular no Brasil, né? Acabou o carnaval, começa o ano no Brasil, né? E nós tivemos essa reunião hoje. Eu confesso que quando o vereador Dindim ficou de marcar essa reunião, eu achei assim que a gente ia ter uma, a pedido do presidente, eu achei assim que a gente ia ter algumas medidas de austeridade, quanto às questões mais direcionadas ao momento que nós estamos vivendo do município. Principalmente nós que ali tivemos intermediando um apoio do Dindim, do Toninho, do Cícero, para estar reforçando a bancada do prefeito, né, que nós fomos eleitos lá do prefeito. Mas assim, eu percebi assim na reunião que eu cheguei preocupado e saí mais preocupado ainda. Porque até vou me orientar melhor, depois que eu chegar em casa, vou dar uma estudada para não falar bobagem. Mas eu percebi, assim, as questões que o prefeito levantou, a questão de teste seletivo, ele falando que não entra na margem de percentual de índice. No meu entendimento, eu achei na hora que entra, né, até porque cargos de professores, eles têm no quadro de plano de cargo e carreira. Então a gente entende que quando você substitui de alguma forma, ele vai entrar no índice, né? Mas o que também me chamou a atenção é que quando a gente vai falar alguma coisa, eu acho assim, por algumas vezes o prefeito atual ele tenta assim demonstrar que alguns erros vêm de gestões passadas. Até ele comentou hoje do barracão, que o barracão é mal feito. Então, se foi mal feito, foi na gestão da doutora Terezinha. E só agora começou a reclamar. Ele reclamou de algumas situações de índice da gestão passada. Então, eu acho assim, que do jeito que ele chamou o controlador ali hoje, e o contador, eu acho que o ex-prefeito tinha que ter participado. Eu acho que o ex-prefeito ele tinha que ter usado a palavra para falar realmente, ó, ficou assim, 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 e o prefeito atual, que não é um problema nosso, administrativo. O problema nosso é a questão de fiscalizar e criar as leis. Agora, eu percebi assim que é um desinteresse muito grande de mudar a situação que está, Toninho, sabe? Isso é uma crítica construtiva. Tem quem diga que não existe crítica construtiva, mas eu acredito que tenha. Eu acho assim, como eu disse lá na reunião, se não está bom, alguma coisa está errada, porque a equipe é a mesma, né? E então, se está continuando a mesma equipe, é porque alguma coisa está errada na questão da administração. Vi também que não há uma perspectiva de mudar a questão de gastos com festa no município, com despesas desnecessárias. Eu sempre vejo o vereador Toninho dizendo que quando a gente está em crise, a primeira coisa que a gente corta é festa, né? Faço parte de um partido, até citei lá na reunião, faço parte de um partido que o prefeito do Rio de Janeiro levou o maior pau o ano passado, que é o Crivella, do meu partido, PRB, porque ele cortou o orçamento em quase 30%, 40% do carnaval. Aí aquela parte da população dizia que é um gasto que não refresca pro Rio. Mas a outra parte da população que viu que, na verdade, há um interesse de mudança. Então nós comentávamos ali agora, eu acho que a mudança ela tem que começar nos pequenos atos. Por exemplo, festa junina. É crise, mas tem 40 anos de festa junina. Tudo bem, tem 40 anos de festa junina, mas então, em vez de fazer duas semanas, faz um final de semana, no momento da crise. Carnaval, eu acho que são despesas desnecessárias. Então, quando chega, igual o vereador Adir citou aqui, a um ponto de que nós, município de Jataizinho, nós estamos dependendo só de emenda, isso me preocupou mais ainda, porque nós estamos prestes a receber um novo governo do Estado, que vai, a Cida Borghetti deve assumir o governo. Nós não sabemos qual que vai ser a postura dela nessas questões de emenda. Emenda assinada, até foi eu que falei para o vereador Adilho no fundo, emenda assinada é igual dinheiro fiado. Você sabe que você tem para receber, mas se você vai receber, é outra conversa, né? E então a gente fica numa situação que eu saí dali convicto de que a administração, continuando do jeito que está, vai pagar os servidores públicos. Então o Jataizinho virou uma empresa que tem funcionários públicos. Não adianta a gente imaginar mais do que isso. Porque não adianta, igual eu disse, não adianta a gente querer aumentar a IPTU, porque hoje nós não temos um prestígio social para aumentar. Porque, como eu disse, a gente tem um carro de... Vamos dar um exemplo. Um carro de 100 mil reais, você paga 2.700 de IPVA. Você tem uma casa de 100 mil reais, você paga 200 de IPVA, de IPTU. Só que hoje a administração pública ela não tem condição de aumentar esse IPTU para 220 reais. Nós não temos condição hoje. Pela expectativa que a população tem com a gente. Então, eu penso assim, faço parte do meio evangélico hoje, tem criticado muito a administração, como eu disse, porque eu vim 4 anos, uma hora passada, brigando para colocar quebra-mola na frente de igreja, não consegui, sabe? Agora pedi pro prefeito desenvolver um projeto para fazer isso, esses dias também o vereador Laércio pediu também, né? A gente fica naquela expectativa, mas aí, como eu disse semana passada aqui, uma igreja pede um ônibus para levar os fiéis num evento em Biporã, fica R$300. Aí você vê a prefeitura gastar 30 em festa de carnaval na frente da igreja católica, aí chega a festa junina, que é outra igreja, outra festa católica, que não adianta falar. E não sou contra também, seria muito demagogo da minha parte eu falar que eu sou contra a festa. Mas é o jeito de fazer. Eu acho que nós temos que começar a tratar igual os iguais. Tá, passou da hora. Agora, eu acho que do mesmo jeito que nós fizemos essa reunião com o prefeito hoje, os 9 vereadores, o Laércio não tinha sido comunicado, os 8 vereadores, eu acho que nós temos que fazer uma outra reunião nós agora também, para a gente saber como que vai ficar agora a nossa postura como vereadores aqui da Câmara. Porque nós temos que dar uma satisfação para a população. Porque o ex-vereador Osmilton Lopes fez uma brincadeira, mas é verdade. Amanhã a população inteira está sabendo que nós tivemos uma reunião com o prefeito, no gabinete dele, e a população tem uma expectativa do que nós vamos, do que nós temos de melhor para oferecer esse ano para a população, né? Então, as brincadeiras à parte, mas o que vai mudar a partir dessa reunião que nós fizemos com o prefeito? Vai mudar alguma coisa? E a nossa postura como os vereadores agora? E aqui a questão que eu levanto é de o que nós vamos fazer para ajudar a administração, porque não é ajudar dando apoio mais, que é, o apoio nosso parece que foi indiferente, né? Continuou do mesmo jeito, não sei se ajudou, atrapalhou e tal, mas nós precisamos de uma situação hoje de rapidez, porque senão eu saí da reunião, só para concluir, que meu tempo já deu, só para concluir, eu saí da reunião convicto de que nós vamos acabar esses 4 anos, né, pagando funcionário público. Pagando funcionário público. Que já deixo claro que eu não sei se essa questão do teste seletivo que o prefeito pretende fazer, eu não sei se passa pela Câmara, mas se passar pela Câmara, eu sou contra esse tipo de contratação. Tá? Sou contra esse tipo de contratação. Porque até comentei lá no fundo, eu acho que contratar funcionário seletista é igual você fazer gato na questão da energia. Você não consegue pagar a energia, você vai lá e faz um gato. Então você não consegue pagar os funcionários dentro da expectativa dos 54%, aí você começa a contratar de outras formas. Então isso me cria um pouco de medo, porque hoje nós temos que analisar o seguinte. Apesar da gente ter aquela cultura de falar que os vereadores não têm culpa, muitas coisas que os vereadores aprovam têm culpa, e nós sentimos isso no mandato passado, quando nós quisemos mudar um zoneamento aqui, e nós quase foi oferecido contra nós denúncia, né, de improbidade, porque nós mudamos e nós estamos vendo o que aconteceu em Londrina há poucos dias por causa de mudança de zoneamento também. Então, acho que nós temos que ter uma preocupação, porque qualquer coisa que nós vemos aqui, no caso de contratação, isso pode acarretar fatos punitivos contra nós lá na frente. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite, senhores presidentes. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Bom, na questão dessa reunião que nós tivemos hoje com o prefeito, com o Poder Executivo, eu faço das minhas palavras, não vou ser repetitivo, as palavras do vereador Adir, as palavras do vereador Alex. Eu só gostaria de fazer uma ressalta. Se o Poder Executivo não tem um projeto de aumento de arrecadação, se o que nós tivemos foi hoje a impressão que o município, o Poder Executivo, só vai pagar a folha de pagamento e vai ter de depender de emendas para o resto da gestão. Eu torno a falar para vocês, eu acho que o vereador Alex citou, qual vai ser a nossa atitude perante a comunidade amanhã, quando nos perguntarem o que foi dito nessa reunião com o prefeito e o que nós respondemos e o que eu acho que deve ser feito. Se não há projeto nenhum de parte do Poder Executivo de aumento de arrecadação, eu acho que agora, mais do que nunca, nós temos que fazer a nossa parte do quê? De fiscalizar despesas. Despesas. Porque se o município está empatando a arrecadação com folha de pagamento, que não está sobrando nada em caixa, alguma medida tem que ser tomada. Se para o Poder Executivo não há projeto de medida a ser tomada, a medida acho que tem que sair dessa casa de lei. Que é o quê? É nós fiscalizarmos e não deixarmos que as despesas aconteçam de forma bagunçada, de forma irresponsável, como está acontecendo hoje. Eu acho que seria uma forma de nós respondermos à população do que nós vamos fazer no gabinete hoje, né? E uma forma de nós agirmos de agora para frente. É fiscalizar a despesa do Poder Executivo. Aonde está sendo gasto o dinheiro? Se o que está sendo gasto com coisas necessárias, com coisas que realmente o nosso município precisa. Sobre a reunião, é isso que eu queria deixar, que eu queria questionar. Senhor presidente, eu vou fazer um pedido para o senhor agora, que eu não quero que o senhor... Foi recebido agora pelo WhatsApp, foi uma ideia que me deram agora. Não é nenhum tipo de armadilha, não quero que o senhor entenda dessa forma. da maneira democrática que o senhor sempre colocou nessa casa, o voto do plenário, que o plenário é supremo. Isso é palavra do senhor. O senhor acha que não seria viável o senhor colocar em votação para os vereadores se manifestarem quem é contra ou favorável à transmissão da reunião pela Rádio Nova Geração? Por que, senhor presidente? Eu estou questionando isso, estou fazendo esse pedido para o senhor. Porque a população em si está cobrando, está pedindo. A população se acostumou com essa prestação de serviço que nós, vereadores, que essa casa de lei passa para os ouvintes da rádio. A população se acostumou na segunda-feira de ouvir essa reunião e durante a semana debater sobre a reunião, uma maneira da população ficar informada. Ficar informada. Então, eu acho que nada mais justo do senhor colocar em votação isso. Que o senhor sempre agiu de forma democrática nesse sentido. Eu tenho até parabenizar o senhor, que sempre o senhor agiu dessa forma, e com razão. O senhor acha que não seria viável o senhor colocar em votação? E senhor, o senhor pode usar o meu espaço, o meu tempo?
Só vou responder, você vai ter seu tempo. Acontece o seguinte, essa parte do plenário aqui se trata do gestor da Câmara. E a responsabilidade aqui não cai sobre os vereadores. Como há uma discussão já no Tribunal de Contas sobre esse pagamento da transmissão, eu estou aguardando ainda uma resposta do Tribunal. Por quê? Porque hoje, se eu colocar em plenário e for aprovado aqui, e amanhã der qualquer problema, não é em cima do plenário, é em cima do gestor, porque estou envolvendo dinheiro. E o responsável pela administração hoje, pelo que vai ser pago durante esse ano, a responsabilidade é minha. Então, já tem aí, eu estive conversando com meu diretor, juntamente com o jurídico aqui, a gente está estudando, porque aqui, inclusive, já foi até levantado pelo vereador Alex sobre essa transmissão da rádio. Então, eu, primeiro, enquanto não tiver em mãos, eu ainda não... Não é que eu não quero transmitir, é que eu quero ter em mãos uma documentação que realmente não me venha lá na frente depois eu ter que reembolsar esse dinheiro. Então essa é a questão. Então esse é o momento, porque eu, se fosse para provar, não precisava nem aprovar, eu também sou, mas existe essa questão.
Senhor presidente, obrigado pela explicação. O senhor me convenceu, o senhor tem que conduzir essa casa de maneira correta e dentro da lei. Que afinal de contas nós somos uma casa de lei. Muito obrigado pela explicação. E eu gostaria de deixar aqui então o seguinte, a seguinte proposta para os senhores vereadores. Enquanto não se decide o problema que o presidente acabou de colocar, no Tribunal de Contas, para fazer esse repasse, eu me ponho, se o diretor da rádio se propor em fazer um preço menor, um preço diferenciado, até que essa questão seja resolvida, eu me proponho ajudar aí com R$50 por mês para que volte a transmissão. Eu me proponho a isso. E eu gostaria que, se os outros vereadores, pode usar meu tempo, se os vereadores aqui presentes se propõem a isso, até que se resolva a situação dentro da lei, eu gostaria que se manifestasse.
E o vereador Antônio? Eu me proponho a contribuir também. Não havia combinado nada com Vossa Excelência, mas caso seja necessário contribuir aí, a gente ajuda sim.
Somos dois. Vereador Laércio. Vereador Laércio contribui. Vereador Adir. Vereador Adir. O senhor contribui? Vereador Jorge. Contribui. Vereador Tizil. Tá. Vereador Gordo. Vereador Alex. Bom. Nós já temos aqui o vereador Bidu, também se compromete em ajudar. Então, nós estamos esperando aqui a palavra do vereador Tizil, logo mais, que ele vai se manifestar. O vereador Jorge também já concordou. Então, eu agradeço a compreensão dos senhores, que eu acho que a gente fazendo isso, nós vamos atender um apelo da população até que se resolva, dentro da lei, o que tem que ser resolvido. Senhor presidente, muito obrigado pela compreensão e pelo tempo.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis. Popular Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao ex-vereador aí, senhor Osmilton Lopes, ao qual a gente tem um carinho, um respeito muito grande, meu amigo Fabiano do Consegue, meu amigo Cabeção, meu amigo Dorival. Eu, antes, já quero começar a minha fala dizendo que a gente traz aqui o convite do pastor Alex, aqui da Igreja Presbiteriana, que domingo às 16 horas e 30 minutos vai ter uma palavra lá com a Tamara Alves, e pediu urgentemente que a gente passasse esse convite a todos os vereadores, que ele espera contar com a maioria da presença da gente lá. Vai ser domingo às 16h30. O vereador Antônio levantou a questão aí da transmissão da rádio. A maioria dos colegas concordaram. Eu até acho que se hoje eu fosse um presidente da rádio, como a rádio comunitária, eu levaria essa transmissão, vereador Antônio, de graça para o povo, porque a rádio é comunitária. Certo? Vai ter um prejuízinho? Vai. Mas também deve ter um pouquinho de lucro. Eu não vou dizer para o senhor que eu não sou a favor, não. Que eu não topo, não. Eu topo, sim. Mas eu quero saber se isso daí... Até eu gostaria depois que o doutor Zeca dissesse para nós se isso é legal. Porque não adianta nós fazer uma coisa hoje, o senhor concordou, o outro concordou, o Alex concordou, todos nós concordamos. E amanhã, se depois, se alguém entra contra a gente dizendo que isso daqui é alguma coisa de compra de voto, favorecendo alguma coisa. Então, se for legal, eu concordo inteiramente. Tanto é que, assim como o senhor também tem o seu depósito aqui em cima, que podia... entrar como, não, do irmão do senhor, podia até patrocinar esse programa e arrecadar lá por fora, mas ele sendo patrocinador, a gente também tem uma prestadora de serviço, e meu nome já não pode. Então, tem coisas assim que a gente tem que ver se não vai acarretar alguma coisa sobre a gente. Quanto à transmissão, eu já sabia que não é nós vereadores que decide, mas sim o presidente, porque amanhã ou depois... se for transmitido, como o vereador, o senhor mesmo disse, vereador Antônio, que o vereador Alex levantou essa questão na outra vez, e a gente foi ver, e é mesmo ilegal. Então, a gente, às vezes, não é que a gente não queira que seja transmitido. Meu gosto é, sabia? Porque a gente já foi cobrado. Muita gente fala para mim, é o presidente que não quer, o outro que não quer. Eu falo que não. Há uma cláusula que eu não boto minha caneta em cima, não. Mesmo sabendo que amanhã vai prejudicar o presidente. Mas eu não sei se eu também vou junto para o abraço. Então, a palavra do senhor, o senhor foi até com muita vontade, já que possa estar transmitindo, eu com o maior carinho, se isso for legal, o senhor pode contar com o meu apoio. Vai tranquilo, tranquilo, porque a gente já patrocina, acho que 4 ou 5 programas que a gente está ajudando, desde quando começou a rádio. E o político a gente tem que tomar cuidado. Mesmo eu tendo ajudado lá atrás, que não tinha nada a ver com política, já quiseram me tacar, botar na cruz e meter a flecha. Então, nós políticos é o seguinte, hoje nós damos a mão, amanhã nós já damos a espada. E na gente mesmo. E por frente nós temos como se defender. Agora, nas costas a gente não vai aguentar. Mas o senhor foi muito feliz em trazer essas ideias para casa. Eu tenho certeza que o doutor Zeca vai estar amanhã dando uma olhada com carinho, o diretor dessa casa, junto, e todos nós, colega, não vamos querer fazer nada para prejudicar ninguém, não. E se isso for cabível, pode contar já, Deus já comigo, pode começar a transmitir da agora em diante, até se for possível. Eu estou com o senhor, se for aprovado. Quero também dizer que a gente fez aqui 2 indicações ao prefeito, uma de um terreno que tem aqui atrás, onde em frente a Telepar ali, um terreno que está bem cheio de mato, até né, meu nosso amigo Dorival estava comandando isso daí. Eu espero que volte, que o Poder Executivo possa voltar já com essa roçagem outra vez, já possa tá fazendo a limpeza, a capina daquele terreno, a limpeza ali, e dos banheiros, senhor presidente, da praça. A gente fez outra indicação para que seja levantado umas paredes, umas divisórias para as patentes, que não tem. Então fica meio complicado. Até para fazer o 1, tudo bem, mas o 2, aí fica meio difícil. E a gente deixou essa indicação lá ao prefeito. Eu espero que possa estar resolvendo o quanto antes melhor. Por enquanto são só minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o senhor vereador Claudinei Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, o ex-vereador Osmilton Lopes, português, chamo carinhosamente há alguns anos de Portuga, né, para abreviar o nome. Português é, tem um amigo dele, não vou citar o nome, que diz que o português é o estilo vovozão, né, ele dá umas porretadinhas, todo mundo gosta dele, todo mundo vai lá ouvir um conselho, e sempre vem coisa boa para a gente lá. O nosso querido Fabiano do Consegue, o Camarão que está, o Dorival Duarte, cada um de vocês, eu sou muito obrigado. É sinal de muito prestígio tê-los aqui, acompanhando a sessão da Câmara. E a gente sabe que depois os comentários são bons, não é português. Senhor presidente, a gente percebe a falta de prestígio, é uma falta até de, não digamos companheirismo não, mas quando você está num ambiente de políticos, em que não se pede para fazer no mínimo uma foto, é porque a coisa está ruim. Nós participamos de um ato hoje, e eu tentei observar, senhores, onde conseguimos, com exceção do vereador Laércio, que não sabia, mas estávamos em 8 vereadores e o prefeito, e eu acho que isso é um ato importante. E eu me lembro de ninguém ter pedido para registrar aquilo. Alguém não quer aparecer do lado de alguém. Estou errado? Porque nas eras das mídias sociais, ô Dorival, onde tudo se propaga, tudo se coloca, tudo se curte, tudo se vê. Eu fiz esse análise hoje, o vereador Jorge Ali, e é preocupante. Falava-se da questão do IPTU, e hoje nós temos que tomar muito cuidado para abordar esse tema. Nós sabemos que o povo já sangra demais. Tem municípios aí que, por mais que o retorno esteja acontecendo, senhor presidente, as pessoas já não concordam. Agora você imagina o nosso, onde até por exemplo, no momento pouco se vê. Como é que nós vamos apresentar hoje uma medida, ainda que seja para aumentar o mínimo? Todo mundo diz que o IPTU é muito pouco, que tem que mexer para que o município tenha recurso. Mas será que nós de fato temos hoje, eu vou dizer aqui, culhão, não é? Para fazer algo nesse sentido aqui? Ou a própria administração, eu não acredito que a população vá concordar com esse tipo de situação não, viu? Eu faço das palavras do vereador Alex as minhas. Eu vou confessar para vocês que hoje foi um dos dias que eu imaginei aqui que eu não ia ter nem coragem de falar. Porque para mim, que assim como vocês, lutou para ter um mandato, aí você entra em uma reunião aonde tudo que você ouve daqueles que são a artéria dessa demonstração, aquela veia que não pode furar, porque se furar o sangue eclode, o sangue explode. Aí você vai ouvir, que foi o que nós ouvimos ali hoje, que essa administração vai efetuar pagamento. Não se elege um prefeito para que ele seja perfeito, mas se elege um prefeito para que ele busque a solução. E o político, na pior das desgraças, vereador português, você já esteve, Nana, nos piores momentos de atrezinho, você já esteve conduzindo o seu lado. Mas o prefeito sempre há de bater o peito, mesmo que ele perceba que o fim está chegando. Ele e a administração dele sempre há de bater no peito e apontar uma solução. E dizer que tem um caminho. Mas quando se percebe, senhores vereadores, que o caminho é só fazer folha de pagamento, e tem um porquê, não estou criticando aqui o prefeito municipal, nem o culpando de tudo, tem um porquê. É porque a coisa não... Nós temos um ano e 2, 3 meses de mandato. É isso ou não? Não temos isso ainda. E um ano e um mês... É muito cedo para isso, é preocupante, entendeu? E o que a gente torce é para que o prefeito saia desse marasmo de contar apenas com as emendas. Mas parece que é o que ele tem para o momento. E é o que ele tem para nós. E aí me desculpe vossas excelências aqui. Já não há o porquê mais dessa Câmara. Já não há o porquê mais de estar aqui. Eu vou ter que concordar com o que o vereador Alex disse lá atrás. Quando ele falava que, olha, a Câmara vai cair em discreto. Nós estamos... E eu gritava que nós vamos ficar em uma vala comum. Ah, mas quando não se faz o mínimo, quando não se consegue fazer. Então eu quero acreditar que o vereador Antônio falou qual será a nossa fala amanhã em Jataizinho. Quando as pessoas indagarem a gente, vereador Jorge, e perguntarem o teor da nossa reunião, qual será a nossa fala? Porque quando nós fomos em quatro conversar com o prefeito, a nossa fala era a seguinte, que o vereador Antônio, o vereador Gordo, o vereador Alex, o vereador Dindim estavam se aproximando da administração para ajudá-la. Mas hoje, nós tivemos algo inédito. Nós tivemos o presidente dessa casa em uma reunião, em um diálogo. E amanhã? Amanhã a explicação não vai partir só da minha pessoa, da sua. Vai partir do presidente também. E as pessoas vão perguntar. E aí? Qual será a nossa resposta? Eu não quero aqui julgar o prefeito, apontar para ele, mas nós precisamos montar uma agenda positiva. E quem ganha uma prefeitura tem que ter um projeto, tem que ter um governo, ainda que seja um governo medíocre. O vereador português, não há como. Você não assume um comércio se você não sabe que você vai conseguir encher a prateleira, se você vai ter o mínimo. E eu estou dizendo o seguinte, que esse prefeito, o vereador Jorge, ele está pagando um preço muito alto pela lealdade. Porque a conclusão que a gente chega é que, de repente, está sendo leal a quem não merece lealdade alguma. Deve ter deixado algum amigo de verdade no caminho. Deve ter deixado alguém que, de fato, queria ajudar verdadeiramente no caminho. Está ficando provado isso. Eu hoje ouvi ali, tentei me envolver muito, a questão dos números, senhor presidente. E a gente entende muito pouco. É difícil acreditar que nós vamos concluir um ano e que vai estar tudo certo lá no final. E não acho que seja culpa só do prefeito, como gestor. Mas vocês há de convir comigo que falta gerenciamento. O vereador Alex colocou uma situação ali que foi fundamental. Quando ele levantou o questionamento do que nós deveríamos falar, porque a população cobra de nós. E tem alguém blindado aí. Tem alguém sendo blindado aí. Eu quero tocar em outros assuntos aqui, senhor presidente. Dizer que nós deveríamos, de alguma maneira, tentar contribuir. Salvo engano, acho que foi o vereador Alex que disse que nós temos que montar uma pauta dessa Câmara. E nós temos que montar uma pauta dessa Câmara, sim. Nós temos que conversar entre nós, vereadores. E nós temos que tirar o band-aid. Porque tem um band-aid. E band-aid ele estanca o sangue, mas se você colocar só ele vai fervendo, ele não cura a ferida. E nós temos que tirar esse band-aid que existe aqui também. Vamos cicatrizar o nosso aqui. Para que nós possamos, de fato, deixar a entender, deixar que o município entenda que essa Câmara tem alguma força. Se essa força vai ser para ajudar, prosseguir, contribuir, eu quero e gostaria que fosse nesse caminho. Só que, olha, a população clama e reclama. Na sexta-feira, o prefeito fez uma fala com ele, foi muito rápida, e ele me fez a seguinte pergunta: como está? E eu fui sincero com ele. Eu disse: está ruim. Está muito ruim. A população começa a questionar. E vai chegar uma hora que vai ficar incontrolável, vereador Jorge. E aí não vai adiantar a gente vir para esse discurso que a economia está ruim, que o município não funciona porque não tem dinheiro. Porque em campanha não é isso que a gente diz. Em campanha a conversa é outra. Em campanha sobe-se num palanque e não se fala de índice. Em campanha sobe-se num palanque e não se fala de economia. Esteja a economia do jeito que quer que esteja. Ninguém, nenhum candidato faz isso. Quanto ao barracão, senhor presidente, eu tenho ouvido até o vereador Laércio falar aqui, outros vereadores, e me preocupou o que o prefeito colocou ali hoje. Nós temos que procurar saber, averiguar, porque parece que esse barracão foi entregue e há notícia para nós aqui que ele está todo depredado, que estão acabando com o barracão, mas a conversa do prefeito hoje com a gente foi outra, vereador Laércio. Foi de que o barracão foi entregue numa situação de desuso, em que não se dá para utilizar aquele barracão mais. Foi isso que vocês entenderam ou não? Então nós temos que, de alguma maneira, verificar também. Porque quem goza e utiliza de algo, de um bem público, de um bem que é coletivo, há de ter alguma responsabilidade sobre aquilo. Então, senhor presidente, a gente tem muito de muita vontade de contribuir, de ajudar. A gente percebe que o prefeito quer engrenar, mas o que foi colocado para a gente ali hoje, verdadeiramente, é que nós temos apenas, a partir desse momento, ou desde o princípio, um gestor de folha de pagamento. E isso é inadmissível. Nós não podemos aceitar. Nós temos que ajudar esse prefeito a sair desse marasmo. Nós temos que ajudar a fazer com que as coisas aconteçam. Porque o Jatazinho já não aguenta mais. E nós aqui não vamos aguentar também. Então, prefeito Dirceu Urbano, que essa reunião, de alguma maneira, tenha servido para estreitar o diálogo entre a Câmara e Vossa Excelência, que o presidente possa se aproximar ainda mais e que nós, de fato, possamos ajudá-lo a ponto de ver Jataizinho sair da condição de, com todo respeito, idoso aposentado, que é aquilo que o Adir colocou lá hoje e que resumiu com maestria. Hoje é nossa condição e o prefeito não é culpado de tudo que acontece aí. Alguém deve se responsabilizar, porque saiu notícia hoje até de boicote lá atrás. E aí, se é o ex, se é aquele que nós apoiamos, ou não interessa, a gente tem que falar. Até de boicote, até de funcionário que ficou lá boicotando, deixando de fazer o que tinha que fazer, porque tinha alguém que, ao invés de contribuir, atrapalhava a gestão anterior. E olha, vereador Antônio, eu sei que o senhor não concorda com essa situação, porque o senhor ama Jataizinho. Então, aquela história que a gente fala, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se isso de fato aconteceu, nós também temos que dar a mão à palmatória. Porque alguém é responsável por tudo que está acontecendo agora. E esse alguém não é só o prefeito Dirceu Urbano. Obrigado pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Marqueiro.
Bom, primeiramente, quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Meu amigo português, companheiro de câmara, já de outras passagens, Camarão, Cabeção, presidente do CONSEG, né? Dorival também, ex-servidor aí do município, gestões passadas aí. Quero começar dizendo para vocês ver como é que é as coisas aqui em Jataizinho. Agora mesmo, inclusive, está aí o português, até quero colocar o português faz parte da diretoria da rádio, não sei se saiu ou não. Continua fazendo parte, né? Você é o que lá? Vice-diretor da rádio. Olha bem. O que que acontece em Jataizinho? Você vê, aqui, essa casa já vem contribuindo para a rádio aqui faz muitos anos, por várias gestões. E agora surgiu essa dúvida. E aí você vê como que é a rádio comunitária também, vereador Antônio. Como está essa dúvida, como não está sendo pago, a rádio comunitária de Jataizinho em nenhum momento veio aqui dizer que a nossa sessão ia ser transmitida mesmo sem pagamento, até que se resolvesse. E aí você se depara, a rádio comunitária já traz em transferindo a reunião de Ibiporã. Olha aonde que nós chegamos. De graça. E de graça. Sem pagamento. Não sei se Vossa Excelência entendeu o que eu quis dizer. Em nenhum momento, nós que colaboramos aqui vários anos, colaboramos, fizemos contrato de prestação de serviço. E colaboramos com a rádio. Que inclusive nós sabemos que aonde está a rádio é um prédio da igreja, não é da rádio comunitária, faz parte da igreja aquela, aquela propriedade, que lá a igreja não cobra aluguel, não é isso? E aí, você escuta na cidade, a semana passada, que o diretor da rádio transmitiu a sessão de Ibiporã, e sem cobrar um centavo. Então, aí você vê que o negócio aqui é dinheiro. Por isso que eu quis dizer aquilo para você, como eu sou o gestor, se der problema é em cima do presidente. Mas, em momento nenhum, nós proibimos a rádio comunitária de vir aqui fazer a transmissão. Se ele quiser vir aqui, que venha. Que faça. Que passe para a nossa comunidade Biporã o trabalho da sessão. Porque ele não ficou proibido. Não é porque nós não assinamos o contrato ainda, ou se vamos assinar, que ele não poderia vir aqui fazer a transmissão da nossa sessão. Porque ele saiu daqui e foi lá para Ibiporã. Transmitir, sendo que a prefeitura de Ibiporã nunca contribuiu, nunca fez um contrato de prestação de serviço com ele. A Câmara de Ibiporã. Então é um negócio que é até chato da gente estar falando aqui. Mas eu tenho que falar a verdade. Porque diz que a verdade não merece castigo. Concorda comigo, português? Que faz parte da diretoria. Olha para vocês verem. Agora mesmo, eu ouvi aqui atentamente cada vereador dizer aqui sobre a sessão, sobre a reunião lá hoje. E realmente, o vereador Laércio falou que não foi avisado. Mas eu até achei que você estava no grupo do... Inclusive a secretária Marisa, nem eu sabia, eu recebi hoje que a sessão e a reunião com o prefeito seria às 17 horas. Quero até pedir desculpa, mas eu gostaria, até inclusive ainda falei assim, só se ele ficou trabalhando até mais tarde. E aí a gente ouve cada coisa, para você ver, nós estamos brigando aí para economizar, como eu economizei aqui, vereador Claudinei, na minha gestão do ano passado, eu devolvi, na verdade, quase 120 mil reais para a prefeitura. Em dezembro. E o que que fizeram com o dinheiro? O que que foi feito com esses 120 mil que a prefeitura não contava com esse dinheiro? Que inclusive nós passamos com a nossa praça aí sem fazer uma pintura, final de ano. A fila no posto de saúde para pagar exame, que poderia ter feito. A reforma de uma quadra ali do Massami Noi. Eu garanto para você que 120 mil reais dá para reformar aquela quadra lá em cima. E é que é um dinheiro que o município nem achava que ia retornar para o caixa do município. E nós não sabemos. Eu quero saber aqui se algum vereador sabe o que foi feito com os 120 mil reais que a Câmara devolveu? Eu gostaria que falasse. Por quê? É como vocês foram lá hoje na reunião. E ninguém viu uma programação. O que vai ser feito? Como o vereador Adir disse, está certíssimo. Emenda é a mesma coisa de vender fiado. As emendas, eu ainda brinquei lá. Convênio, quem não assinou até o dia 31 de março, não assina mais nada. Se vai receber, ah, mas já assinou, o convênio está assinado. Não sei, o governo que vai assumir lá, você vai mandar. Porque o governo é outro. Porque o secretariado de cada secretaria vai ser outro. Porque cada governo tem que colocar suas pessoas de confiança. O secretariado ninguém vai Cada governo quer colocar seu secretário de confiança. Como eu até aqui, o cargo hoje de jurídico. Quem que é meu jurídico de confiança hoje aqui? Nós temos o concursado, mas nós temos o cargo de confiança aqui, que é o diretor e o cargo de jurídico. De diretor tem que ser ocupado por um servidor concursado. E que só pode ter um cargo aqui. E o meu diretor de confiança é o Juliano. Como já foi de outros. E todo mundo sabe que quando, no dia 1º de janeiro, que todos nós aqui que estamos sentados aqui hoje, o ex-prefeito veio fazer a transmissão para o prefeito Dirceu. Que inclusive, do lado que eu fui eleito, vereador Laércio, vereador Jorginho, vereador Alex, vereador Antônio Laércio do Reis, e que aqui o prefeito trouxe quanto estava deixando na conta. Ou eu estou mentindo? O prefeito veio aqui, trouxe, no dia da posse, dia 1º, a transmissão, a transição, e que estava deixando tantos mil no caixa, e que quem fez isso lá dentro da prefeitura foi as pessoas que participou da sessão hoje. Foi o contador, foi o controlador interno e foi o Oswaldo Bittencourt, que antes de assumir a prefeitura, um cargo comissionário como secretário, o secretário de governo, antes de ser nomeado, participou. Desde depois de outubro, lá dentro da prefeitura, para saber a situação do município. E aí você escuta hoje o prefeito falar, o prefeito deixou, mas deixou tantos de mil para pagar de fundão, para pagar isso. Então, isso se devia dizer aqui no dia. Você não pode falar isso, você está deixando isso, isso, isso. Como eu... O prefeito falou aqui que, inclusive, ia ter que pagar aqui o vereador Alex, o vereador Bidu, o vereador Jorge, o vereador Cross, que tinha 4 meses para receber aqui, onde nós fomos afastados aqui. E que ele ia ter que pagar. E que ele acabou não pagando. Mas com a economia que eu fiz aqui na Câmara, porque se eu não tivesse essa dívida, se eu não tivesse pagado essas dívidas para os vereadores, eu não ia devolver, vereador Claudinei. Eu não ia devolver 120. Eu ia devolver 170 mil. Mas eu paguei uma dívida que é da Câmara. E ninguém fala isso. Como eu disse lá, hoje, na reunião. Agora não adianta querer achar um culpado. Porque o prefeito Dirceu Urbano também sabia da situação. Então eu sempre, eu sou igual ao Adir. Não adianta querer achar um culpado. Por quê? Se ele está sentado na cadeira de prefeito hoje, é porque o ex-prefeito Hélio Duque não tem procuração para defender, deu apoio para o Dirceu Urbano. Por quê? Porque se o Hélio Duque sai candidato a prefeito, prefeito de Jataizinho hoje não se chamava Dirceu Urbano. Se chamava o Wilson Fernandes. E eu sempre falei isso aí para todo mundo. Então, agora... E eu sempre falei o seguinte, eu tenho outro ditado. Se você casou com a viúva e a viúva tem 3 filhos de menor... Você vai ter que assumir os 3 filhos de menor. E fazer compra não é só para viúva. Você tem que fazer compra para os 3 filhos também. Comprar roupa, comprar remédio. Pagar o plano de saúde. Então agora não adianta querer achar um culpado. E, como o vereador Adir disse, o prefeito Dirceu, ele teve tudo para mudar, Jataizinho. Porque o próprio ex-prefeito, Hélio Duque, falou: eu não consegui, mas pela campanha do Dirceu Urbano, que o remédio ia ser amargo, que o remédio, que muita gente não ia gostar da administração dele. Por quê? Porque realmente ele ia mudar, ele perdeu a oportunidade. Como eu discuti hoje ali, vocês viram, com o controlador interno. Por quê? Aquele pessoal, aquele pessoal da prefeitura que estão ali de primeiro escalão, sempre eles procuram envolver o dinheiro da Câmara com o município. E eles têm que ver que a Câmara é diferente. Que eles não têm que cuidar da Câmara. Que quem tem que cuidar da Câmara é o gestor, que o dinheiro que vem, mas que quem tem que fiscalizar a prefeitura, eles têm que pôr na cabeça que são os vereadores. E isso não vai mudar nunca, pelo que eu, até hoje. Hoje, pela reunião, o vereador Carnei continua do mesmo jeito. E quero dizer mais ainda. Eu não vejo assim, como o vereador Claudinei, não tem uma programação. O engraçado, Claudinei, é que eu sempre preguei aqui desde janeiro. Como é que estava a administração? Eu sempre vim falando, muitas vezes eu fui criticado aqui. Por quê? Porque eu já enxerguei. Você, quando você está envolvido na política, você está envolvido há muito tempo, eu como ex-servidor da prefeitura, que passei por vários setores, você tem noção. E o que eu sempre preguei aqui? Eu não vejo nesta administração com bons olhos. Como é que eu vou falar que a administração do... Dirceu está bom? Eu não posso falar. Nós passamos um ano. E você viu que em vez de diminuir a reclamação, porque muita gente pregava: não, o Dirceu só tem 6 meses de administração, deixa dar um ano primeiro, para depois vocês falar. E passou de um ano. E hoje foi a primeira sessão, a primeira reunião. E você sabe o que eu fiz questão de fazer, vereador Claudinei? Porque aqui se pregava que era a Câmara. Que era a Câmara que atrapalhava a administração. Como foi dito lá. O que a Câmara atrapalhou a administração em 2017? Se todos os projetos que vieram aqui foram aprovados. Não teve um projeto engavetado aqui. Nós ajudamos a administração. Porque se eu fosse aqui tratar o dinheiro público como se fosse meu, eu não tinha devolvido quase 120 mil reais para a prefeitura. Então é difícil. É difícil falar alguma coisa. O que vai vir pela frente? Realmente, essa Câmara precisa conversar com todos os vereadores e exigir. Exigir da administração. Exigir. Que ele corte despesa, que ele tenha uma programação, porque ouvir aquilo que a gente ouviu hoje é difícil para qualquer vereador. É difícil porque a gente, nesses 13 meses e 26 dias, a gente não viu nada no município. Vimos aí, reforma. Tem que falar o que foi feito. Reforma de 2, 3 pontes aí, que fizeram. E o que mais? O que mais? Pera aí. O município que teve 25 milhões de orçamento no ano de 2017 e que hoje é 27, né? 27 milhões? Pera aí. você escutar que vai só em folha de pagamento? Pera aí. Como até nós brincamos hoje lá. Um prefeito que ganha 17 mil reais por mês. Ele está sendo pago 17 mil reais por mês, livre de carro para andar, de gasolina, de hotel, para pagar a folha. Porque para pagar a folha de pagamento não precisa de prefeito. É um recurso humano. Peraí, tem, realmente está errado. E como eu disse, mas como que está errado? O secretário da Educação é o mesmo. O controlador interno é o mesmo. O contador é o mesmo. O que mudou? Mudou o secretário-geral, mudou a secretária da saúde e o secretário de obra. Mudou três. Só. Agora, o que não pode, vereador Claudinei, o prefeito que sentar naquela cadeira ser refém de voto. É por isso que nosso município está na situação que está hoje. O prefeito que sentar naquela cadeira tem que chegar no comércio de Ataizinho. Você tem alvará? Não. Então você tem 30 dias para tirar. Você tem empresa? Não. Então você tem 30 dias para você providenciar a abertura da sua empresa. Ah, mas não... Você tem 30 dias. 30 dias? Não tirou? Fecha. Tem que parar de ser refém. Ah, mas se eu fechar... O negócio de lanche lá, ele vai falar que eu parar com isso. Ah, mas a festa junina, como já foi dito aqui. Até o vereador Alex foi feliz. Se você não tem condições de fazer a festa, 10 dias, faça 3. Não precisa acabar. Então, em vez de você gastar 100, você gasta 50. Concordo plenamente. Eu sempre já falei, se eu fosse prefeito, nem festa junina eu fazia. Cada um tem um jeito de pensar. Então isso é isso que o nosso chefe, o executivo, tem que pôr na cabeça. Parar de ser refém. O que está errado, tem que consertar. Tem jeito de consertar? Tem. Então vamos dar um prazo para consertar. Agora... Se não tiver jeito... Ah, mas porque o Dorival é meu amigo. Dorival, você é meu amigo, mas isso não posso fazer. Você tem uma empresa de roçagem, você vai participar da licitação. Está tudo correto, você ganhou a licitação, parabéns. Caso contrário, ah, o que o bar do... O bar do... Do Tatu é nosso amigo. Tem que ir lá. Tá certo? Tem documentação? Pode. Não pode? Não pode. Então, hoje, o que mais você vê aqui em Jataizinho é bar, igreja. Viu, vereador Alex? Igreja. Porque cada lugar você vê uma porta de igreja também. E tem que ver o que é a igreja também. Não é porque é a igreja, também tem que pagar. Tem que fiscalizar. Porque toda igreja tem o dízimo. Então, é só sentar lá e falar, não sou refém de voto. Eu vou administrar aqui, porque isso aqui não é meu. Eu vou administrar com seriedade o dinheiro do povo. Então, essa é a questão. Realmente, eu fiz questão que todos os vereadores fossem, para depois, amanhã, a gente não ouvir aqui, que a Câmara é responsável. Então essas são minhas palavras. Obrigado por cada palavra de vereador. E quero dizer, aproveitar aqui também, que tem aqui um convite aqui do Departamento da Saúde e Bem-Estar Social, convidando aqui excelentíssimo senhor Maurílio Martelli, presidente da Câmara, e demais vereadores, vimos através disso convidar a Vossa Excelência para participar da terceira audiência pública municipal de saúde no ano. Ó, para vocês verem, depois que a gente critica a administração, a secretaria, no ano de 2017. Tá aqui, ó. Nós estamos em 2018. A audiência pública está marcada para o dia 28 de fevereiro. Olha aqui, vereador Claudinei. A gente não quer criticar, mas tem que falar. Eu tô lendo aqui, no ano de 2017, que será realizada no dia 28 de fevereiro do corrente ano da Câmara Municipal, a partir das 8h30. Na ausência de outros motivos, despedimos-nos, renovamos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, diretor do Departamento da Saúde. Então, sem comentário. Quer mais uma aqui também, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Jataizinho, dia 23 de fevereiro de 2018, a Igreja Presbiteriana do Brasil, de Jataizinho, Paraná, na pessoa do seu pastor presidente Alessandro Alves da Silva, convida os ilustres vereadores e demais colaboradores da Casa Legislativa para participar do culto especial com a pastora Damares Alves, advogada, educadora e pastora evangélica. É servidora pública concursada no Congresso Nacional e atualmente atua enquanto assessora parlamentar do senador Magno Malta. Pastora Damares, assessora jurídica da Frente Parlamentar Mista da Família e apoio à vida da Frente Parlamentar de Combate às Drogas e da Frente Parlamentar Evangélica. Será realizada no dia 4 de março de 2018, na Avenida Antônio Brandão de Oliveira, número 721, com início às 16h30, na Igreja Presbiteriana. Certo de vosso empenho no sentido de atender nosso convite. Então, aqui é um convite a todos os vereadores, que é até a igreja que está aí, o ex-vereador Wagner, que faz parte da igreja lá, né? Tem um convite aqui convidando a todos. Então, nós acabamos de fazer uma reunião, falamos que o prefeito tem que escolher secretário, as pessoas com capacidade, e cada dia você pega um quesito aqui que... Peraí, você quando escreve uma coisa, você tem que conferir, para depois você assinar. E assim por diante. Não havendo mais nada a tratar no expediente, e nem na hora do dia. Tem hora do dia, sim. Tem um requerimento, né? Oi? Projeto 005, não, mas não foi colocado aqui, né? Na hora do dia? Ah, tá. Passamos ao período destinado à hora do dia de hoje e coloca em discussão única o requerimento 005/2018 de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia dos relatórios das diárias utilizadas durante o ano de 2017, bem como cópia dos respectivos comprovantes de despesa. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
Bom, nós estávamos falando até agora. Sobre medida de fiscalização e despesa. Chegou ao meu conhecimento, esse é o motivo do requerimento, que o executivo do nosso município gastou mais de 37 mil reais com diária própria, com diária só para ele, no ano 2017. Esse é o motivo do pedido do requerimento. Eu tenho aqui em mãos, senhores, o valor de diárias paga o ano 2017 por essa casa de lei, que totaliza um valor de R$ 35.400. Eu tenho aqui denominado diárias, quantidade de vereador por vereador, diária por diária, do ano 2017. Eu não vou citar nome por nome, nem quantidade de diárias, mas eu quero dizer o seguinte, que foi gasto R$ 21.825 com diária dos vereadores e R$ 35.400 no total de diária dessa casa. Eu até gostaria, aproveitando, pedir para o senhor presidente que no ano 2018 ele reveja os critérios de liberação de diárias, porque se o prefeito gastou mais que isso, é pavoroso. E também acho que esse valor de diária no ano é extremamente alto. É extremamente alto para esta casa. Então eu gostaria que o senhor revesse os critérios de liberação de diária para o ano 2018. Esse é o motivo do pedido desse requerimento. Para nós comprovarmos aqui se o prefeito municipal, como chegou no meu conhecimento, ele gastou esse valor em diária superior ao que essa casa de lei inteira gastou no ano 2017. Por isso que eu peço o apoio dos senhores e que votem favoráveis a mais esse requerimento, que eu quero já dizer de novo que requerimento nada mais é do que um pedido de informação.
Vereador Antônio Brandão, eu gostaria de fazer um comentário antes de passar esse requerimento para outros vereadores que querem falar sobre ele. Bom, primeiramente eu quero dizer a Vossa Excelência que o gestor de 2017 fui eu, e que inclusive acabei de falar para Vossa Excelência que eu ainda procurei economizar, que tanto é que eu devolvi quase R$ 120 mil para a prefeitura, e que essa questão de diária aqui, essa presidência sempre procurou, existe uma lei aqui, e que realmente que cada pessoa aqui, cada vereador que se utilizou da diária, tem que chegar aqui e fazer o seu relatório e prestar conta. Se a pessoa não fez isso, se alguém lá na frente denunciar, além de dar problema para o presidente, também vai dar para o próprio vereador. E quero cumprimentar mais uma. Não só aqui a Câmara, baseado no que Vossa Excelência levantou aqui, que o prefeito gastou R$ 37 mil, eu quero dizer para Vossa Excelência que além dos 9 vereadores, que eu acho que o único vereador que não se utilizou aqui de diária foi o vereador Adir. Mas que a Câmara, além disso, tem mais 6 servidores. Então, na verdade, são 9 vereadores mais 6 servidores. Então, são 15 pessoas. E que essa presidência aqui, todos os servidores aqui da Câmara, todos os servidores que solicitaram diária para curso, para se capacitar, essa presidência nunca negou. Inclusive foi comprovado através do quê? Através do seu certificado. Então, só quero dizer que não é só dos vereadores. O total compatibiliza também, soma os servidores dessa casa. Tá certo? Então, já quero falar desde já. Se essa presidência tiver que votar nesse requerimento, se houver um empate, essa presidência vota favorável. Tá certo? Porque eu acho o seguinte, que essa presidência não tem nada a esconder, porque as diárias de cada servidor e de cada vereador que usufruiu da diária para se deslocar, para ir, está aqui à disposição não só dos vereadores, mas de qualquer munícipe presente e munícipes que estão fora. Se chegar aqui e quiser solicitar a diária de qualquer vereador e servidor dessa casa. Então, quero deixar já bem claro, se precisar de um voto dessa presidência, se houver um empate, essa presidência é a favor ao requerimento.
Senhor presidente, eu quero primeiro dizer que eu me coloco à disposição, vou votar no requerimento do vereador Antônio. Eu fui uma das pessoas que utilizou diárias, eu não vou ser hipócrita, demagogo com vocês aqui. Eu gostei muito, viu? Eu gostaria de gozar dessa oportunidade mais vezes, se possível. O vereador Antônio sabe disso. Eu sei que não é nada pessoal, não é nada apontado. Você está até certo. Eu acho que é a história de quem bate em Chico, bate em Francisco. E é uma oportunidade inédita na minha vida. Eu fui algumas vezes para lá, inclusive fui algumas vezes direcionado pela própria casa para fazer curso. Iria quantas vezes necessário fosse, porque se está colocado em lei, é um direito, eu vou utilizar. É extremamente ilícito, existe uma lei que permite, mas eu acho que nem tudo que é legal é moral, entendeu? Então, das vezes que eu fui, e vou até abrir aqui, é pessoal meu, mas eu sei que o senhor não faria isso, mas eu vou abrir. Eu fui um dos vereadores que em 2018 custou em diária para o município R$4.900. Tá. Fui fazer, acho que curso, acho que uma, duas vezes. Ocupei de maneira primordial meu tempo de lá, ainda fiz fazer uma sobrinha para trazer para casa, porque ajuda muito. Tá. Então, estou sendo franco com Vossa Excelência aqui. Tá, senhor presidente? Comprovei aquilo e como eu utilizei. E eu quero dizer para o vereador Antônio o seguinte. O senhor está certo. Acho que é isso mesmo. Porque o senhor está sendo coerente na maneira como o senhor está conduzindo aqui a sua vereança. Entendeu? E nós não temos direito de dizer que o senhor deve ser contra situação alguma, que mesmo que seja para nos fiscalizar. Porque o senhor não está pedindo para cortar diária. O senhor tá, pelo que eu percebi, o que o senhor está pedindo aí é para que se reveja a maneira, os critérios, até para que depois nós possamos continuar cobrando o prefeito municipal. Mas, ó, voto contigo no seu requerimento, como sempre votei.
Em discussão. Com a palavra, vereador Adir Leite.
Alô, alô, alô. Esse aqui não fala direito, rapaz. Ah, esse aqui... analisa bem. Eu já hoje eu sou anti celular. E eu com a porcaria do celular aqui, e tô, mandando mensagem, eu vou desligar, não desligava. E o vereador Toninho chamava a atenção que eu sou que mais cobra o negócio de celular e estava desligando. Eu não sei se os senhores vereadores prestaram atenção naquela reunião que nós tivemos lá, vou comentar, porque é referente também o requerimento dele. Porque nós estamos discutindo o requerimento, claro. Mas só para deixar mais claro para vocês uma coisa. Nós fomos questionar lá, senhores vereadores, vereador Dindinho, vereador Maurílio Martiello, presidente, de uma coisa. Eu escutei e não falei nada porque estava tumultuado. Eu não podia nem falar, um falava, outro falava, uma confusão danada. Que a Câmara de Vereador era R$70.000 e você pegou 100 ou 110 mil. Olha bem a falta de ética, talvez, da pessoa, um cara com muito conhecimento, né, em querer administrar o dinheiro da Câmara, senhor vereador. Olha bem para vocês verem. A Câmara, eu fiz o cálculo na minha ideia lá, vereador Dindim. Hoje, se fosse pegar o certo, era R$130.000. Tem 6% do orçamento do município. Entendeu? E se pega o tanto que pega, ainda é questionado a jogar que a Câmara é o maior gasto da prefeitura. Não lembrando, vereador Adair, que a Câmara não tem nada de satisfação da prefeitura. Poder Executivo e a Câmara Legislativa. Olha bem que ponto a gente chega. E eu quero agora chegar no que eu ia falar. Eu fui presidente dessa casa por 2 anos e tive muita polêmica aqui, inclusive com o vereador Jorge, com o vereador Bruno e vários vereadores que queriam, porque queriam diário. Eu dei 5 diários em 2 anos. 5 diários. Eu, durante, vou fazer 16 anos de mandato de vereador, fiz uma diária, uma.
que estamos aqui para fiscalizar. A verdade é essa.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio do Reis, popular Tizil.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, eu também quero dizer que, como a gente já discutiu, esse negócio dessa tal diária aí, e eu até vejo que a diária, que às vezes a viagem que o vereador faz para fazer um curso, é muito proveitoso, sim, quando o vereador vai com o intuito de aprender. Porque por mais que o vereador saiba o que seja estudado, sempre nos cursos a gente aprende muitas coisas. Inclusive no primeiro que a gente foi, né, vereador Claudinei? Eu, vereador Laércio, que já devia ter ido. Vereador Adir, que não foi nenhum. Mas o vereador Maurílio, eu tenho certeza que já foi. Como vereador Alex. Vereador Cício nunca foi num curso, vereador? Então, mas eu acho que o vereador Antônio já foi, vereador Antônio? Então, mas é bom a gente ir. Mas com o intuito de ir lá, fazer o curso e aprender. Vocês vão ver que é totalmente diferente. É a mesma coisa da gente ver uma palestra, quando você vai e presta atenção na palestra. Eu sempre disse que aqui nessa casa, eu já disse acho que duas ou três vezes, que muita gente me falou que eu ia sentar no ninho de cobra. E a gente tem amigos. E o ninho de cobra você pode até estar sentado. Mas a cobra só vai te picar você se você mexer com ela. Certo? E eu não vejo. Eu penso assim. Então, eu sempre disse que aqui eu já ouvi, já fui até na residência do vereador Adir, quando não era nem vereador, para ouvir ele, uns conselhos dele. Já ouvi o vereador Laércio. Eu e o vereador Claudinei sempre trocamos ideia. O vereador Maurílio, sempre que pode, está nos ajudando. O vereador Alex já falou comigo sobre algumas coisas que a gente tem que aprender. Certo? A gente aprende aqui sim, Fabiano. A gente aprende aqui. Mas quando você vai num curso, você aprende muito mais. E eu até vejo assim, senhor presidente, que eu deixei uma falha aqui agora, que não falei sobre a reunião, até depois eu vou falar, que são coisas que a gente vai aprendendo. Não é porque o senhor está perto de mim que eu vou ficar com medo do senhor, não. Não vou tirar o chapéu. Eu tiro o chapéu porque até hoje a gente tem tratado um ao outro com maior respeito, não só nessa casa, como lá fora. Então, antes de eu chegar aqui, o senhor uma vez me falou, você vai candidato, se você for eleito, você faz isso, isso e isso. Não precisa entrar em briga minha, não. E o que eu gosto de ver no senhor é que quando o senhor fala, quando o senhor discute lá com alguém, quando o senhor xingava Wilson, xingava não sei quem, já teve discussão dentro dessa casa aqui durante o meu mandato que a gente está aqui, o senhor fala assim, não precisa nem o vereador entrar no meio, não. Quem está falando aqui é o vereador Maurílio, e está aqui chacoalhar o papel, batendo no balcão. O senhor não vim falar para o Tizil vir defender o senhor. Então é isso que a gente fala. Cada um vai arcar com as consequências. Foi o senhor um dia falou aqui dentro. Cada um vai arcar com as suas consequências. Seja responsável que ele falar. Tanto é que eu já gosto até de falar pouco e uma hora ou outra eu marco uma bobeira e posso dar uma chicotada. Mas a gente está aprendendo. Eu mesmo estou aprendendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais discussão. Não havendo mais discussão, senhor presidente, coloque em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifesta. Aprovado por 8-0. Então, senhor presidente, não precisou de votar, mas foi aprovado por 8-0. Tinha mais um requerimento aqui, mas foi retirado de pauta pelo vereador, autor do requerimento. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência coloca em passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário que faça a chamada dos vereadores.
Com a palavra, o senhor vereador Adir de Leite Lima.
Oh, olha bem, senhores vereadores. Eu estou com vontade de falar logo, que eu sei que todo vereador está querendo ir embora, mas eu quero que vocês prestem bem atenção. É, um dos fatos é a gente aguentar, às vezes, que a Câmara pega um tanto, é um orçamento maior para que parte para a Câmara. É um dos fatos que eu não gostaria de escutar. Outra coisa, senhores vereadores, eu tive ontem analisando e fui, vereador Dindim, numa cidade que chama o vereador Alex. Vereador Alex, por gentileza, ó, Ariranha do Ivaí, uma cidade que tem 3 mil habitantes, tá? Sabe quantos quilômetros tem de asfalto rural? 8 quilômetros de asfalto rural que foi conseguido, vereador Jorge. Mas para isso, senhor vereador, quero que preste atenção. Vocês todos que estão aqui, os vereadores também. Aí precisa certidão negativa do município e projeto que consegue, no governo federal, asfalto rural para o município. Eu acho que é um município que não tem asfalto rural na nossa na região, é o nosso. Vai em Bela Vista, tem, vai em Uraí, tem, vai em Santa, qualquer lugar. Essa cidadezinha, português, de 3 mil habitantes, tem asfalto rural e por 7, 8 quilômetros, até 10 quilômetros de asfalto rural que conseguiram do governo federal. Agora, primeiramente, tem que ter projeto. Essa é a realidade. Não é projeto para gasto de dinheiro, não. Projeto para recurso. Mas isso aí, presidente. Presidente, por gentileza. Só tem uma coisa que chama. Tá? Organização e certidão negativa do município. É que nem foi falado agora há pouco. Tá? Que emenda é que nem quando você vende fiado. Você não sabe se volta, se recebe. E emenda é a mesma coisa. Você faz a emenda no orçamento, do Estado, que nem é da União, e não consegue. Agora, senhor vereador, pega um projeto português. Projeto que eu já participei de administração. Você chegava a fazer uma visita no gabinete do prefeito, que eu fui muito pouco também, tinha pia de projeto nessa altura. Ó. Tinha pia de projeto. Tá? E principal, vereador Dindinho, a certidão negativa. Isso não é crítica ao vereador, ao prefeito do senhor Urbano, não. É uma realidade. Nós não vamos no nosso município nunca conseguir, se não tiver, vereador Alex, projeto, não projeto aqui, nem projeto para beneficiar os agricultores, nós fazemos aqui na Câmara, mas não vai conseguir dinheiro, tá? Agora, essas emendas, essas coisas, não vai conseguir, é muito difícil, é complicado, e a administração, não, é que nem eu falei lá, não tem maquiagem, não adianta jogar culpa num e jogar culpa no outro, tem que pregar, procurar resolver o problema, que nem eu citei o nome do frigorífico português, lá na reunião do nosso com o prefeito. Está aí, ó, praticamente parado, aonde dá 200 empregos e gera renda para o município. Está parado. Procurasse o dono desse frigorífico e fizesse uma proposta. Vamos ver o que nós vamos fazer para abrir esse frigorífico. O barracão do emprego, nós temos que falar que não tem condições, que está danificado. Mas como danificado, que tinha uma empresa lá? E daí? Outra coisa. Olha bem, vereador Dindim, como que é? Eu até amanhã, eu vou dar uma olhada naquele barracão de emprego. Sinceridade, como estava funcionando lá e estava dando 14, 15 empregos lá. Tiraram mãozinha e aí agora estava jogado lá. Tá? O menos era uma fonte de aprendizagem, de profissionalizar as pessoas. E era o que o mãozinho fazia. Se não gerava grande renda para o município, mas gerava emprego. E agora está lá jogado. Outra coisa, senhores que aqui estão, presta bem atenção com o que eu vou falar. Quando fala em rádio, nova geração, o vereador Antônio Brandão de Oliveira passou para mim, sabe, se tiver, se falou alguma coisa errada, foi ele que falou, que diz que foi procurado pela direção do padre daqui que vai conversar com a diretoria da Rádio Nova Geração. Inclusive, eu acredito que o diretor faz parte, meu amigo português que aí está, vai, porque ele vai com dois padres, eu não sei se é para rezar pela rádio, ou é para organização. Vai dois padres falar com a diretoria, não falou nome, tá? E se não der certo, senhores que aqui estão, vai convocar uma comissão da diocese. É isso mesmo que eu estou falando? Será que eu estou falando a palavra certa? Para ver o que está acontecendo. Agora, é o que eu falei. Eu não sei se é porque eles fecharam um bardal na porta da igreja, o que está acontecendo, que agora está dando revolução, que diz que tem tanta coisa errada no rádio ali, que o padre vai tomar uma atitude. Isso foi conversa do vereador Antônio Brandão de Oliveira, lá dentro do Sicredi, hoje, comigo lá. Tá? Esta que é a verdade. Tá? É verdade ou não é, vereador Antônio? Negócio do padre que chamou a sua excelência e falou que ia convocar, ia chamar dois padres, não falou nome, ia chamar a diretoria para organizar, ele não falou se ia rezar pela rádio, o qual é a medida que ia tomar. É verdade ou não é, vereador Antônio? Então eu não estou começando piada. E eu fiquei muito interessado naquilo lá, porque depois a sua excelência me falou que o padre falou que se dois padres não foram satisfatórios, vai a diocese que vai tomar alguma atitude na Rádio Nova Geração. É verdade, vereador? Então eu não estou conversando piada. Tá? Então vocês notam bem como é que são as coisas. Agora, não foi citado o nome de ninguém e nem só foi citado o nome da Rádio Nova Geração. Agora, pode ser que eu acho que o padre pode querer fazer uma missa, alguma coisa, em louvor a Rádio Nova Geração. Pode ser. É. E o barracão do emprego, eu claramente, que eu toda a vida fui a favor, a maneira lá de... Talvez eu não interpretei bem a sua palavra, porque você me desculpe que eu sou ruim de audição. Inclusive, já mandei fazer, já vou pôr o aparelho para escutar melhor alguma coisa que fala. Porque eu estou falando aqui também, nem sei a altura que eu estou falando, de bem direito, sabe? E, às vezes, a gente está falando teatro demais, mas você sabe que o surdo não tem noção do que está falando. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Que a realidade, eu não tenho boa audição, e pronto. Perguntar se eu enxergo bem, se eu tirar o óculos também não enxergo. Mas só que a cabeça está no lugar e eu não sou muito bobo, não. Eu sou inteligente e presto muita atenção nas coisas. Porque, analisa bem, todos os vereadores que estavam lá, ninguém captou, vereador Tizil, o que foi falado lá dentro da prefeitura, junto ao gabinete do prefeito, no qual onde eu tenho respeito pela administração, torço que ele faça as coisas, não acredito, mas eu torço, tá? Porque está difícil, eu sei que está complicado, não tem maquiagem, eu só falo uma coisa, falar que a Câmara dá tanto para a Câmara, rapaz, isso chama-se chamar nós, eu não vou falar a palavra aqui, porque o Poder Legislativo não tem nada a ver com o Poder Executivo, é problema dele lá, a administração dele. Quem tem que administrar a diária, o gasto daqui, chama-se vereador Maurílio Martieri, o popular Bidu, que é o presidente. Eu não estou falando que até o microfone é contra eu. Né? Eu vou encerrar. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui. O meu amigo Vaguinho, que chegou já hoje, não cumprimentei. E eu quero dizer para o senhor, obrigado. Fica com Deus e até na próxima.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio do Reis, popular Tizil.
Eu gostaria de começar minha palavra agradecendo aí a presença do ex-vereador Wagner Batista Moreno. Seja bem-vindo sempre. É um amigo que a gente tem, apesar da divergência política. Isso a gente vai. Isso é coisa que acontece. E eu Isso foi até uma falha minha, senhor presidente, na primeira fala, sobre a reunião de hoje. Eu até acredito, pelo que aconteceu lá hoje, que a gente discutiu, da convocação que o senhor fez a todos os vereadores, preocupado em ajudar a administração, é uma coisa que a gente já vai botando na bagagem para a próxima, para a gente ir aprendendo. E essa reunião que o senhor marcou para hoje, que aconteceu hoje, eu até acho que essa reunião devia ter acontecido, sabe quando? Lá atrás, no começo do mandato. Não pelo senhor, mas sim pelo Poder Executivo. Ter chamado todos os vereadores e falado, ó, está aqui, a situação do município está assim, e eu conto com vocês. Então a gente foi só discutindo, um fala, outro fala, e hoje a gente chegou à conclusão que a coisa não está tão bonita assim não. E também não está tão preta. Porque se for falar que todo mundo, tudo é preto, daí não está no bico. Aí nós vamos. Mas eu acreditei, sim, eu gostei do senhor ter convocado essa reunião, aonde ficou, todo mundo pôde falar, ficou uma coisa em aberto. E, como eu disse, a gente vem aprendendo cada vez mais aqui com vocês. O vereador Alex foi feliz na hora que disse que está preocupado e que vai verificar do teste seletivo, né, vereador? Vai trazer para a próxima reunião. E é assim que a gente vai conduzindo e aprendendo. No mais, muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador Claudinei Cabral.
Vou falar bastante hoje, quero falar uns 20 minutos, senhor presidente. Viu? Quero primeiro dizer que o vereador Adir faz parte do casting da Rádio Nova Geração e trouxe uma notícia aqui, que é preocupante até, essa notícia que o senhor trouxe aqui. O senhor relatou aqui, eu acho até um pouco grave, mas eu sei que o senhor sempre que fala algo, fala com conhecimento. O senhor citou, inclusive, a fonte, né? E a gente faz votos de que a Rádio Nova Geração continue aí seguindo em frente, informando. Eu também não vou ser hipócrita aqui, lá atrás eu divergi algumas vezes, mas eu acho que depois da tempestade sempre vem a bonança, né? E a gente tem que tentar contribuir de alguma maneira. Quanto ao barracão, vereador Adir, nós estamos conversando com um distribuidor da Italac, trabalha com mantimentos, com comida, e eles têm interesse, talvez, quem sabe, nas próximas semanas a gente consiga aí trazê-lo para falar com o prefeito pessoalmente. A questão da moral, da ética, isso é algo que está impregnado em cada um de nós, né? Moral, ética, é aquilo que eu faço com as oportunidades que são me dadas, talvez não seja a mesma coisa que o senhor faz com as oportunidades que são ofertadas ao senhor. Então não acho e nem vou imaginar em momento algum que a minha moral é diferente da de qualquer um aqui, porque eu utilizo daquilo que existe e que é colocado por lei. Ético e moral seria eu dizer aqui, ou seria eu ser hipócrita, no momento em que tem um requerimento nessa casa, eu fazer de conta que não é comigo. Então, embora o vereador Antônio não tenha apontado para mim, a gente tem que erguer a mão e dizer, foi eu, não é assim que funciona? Então, não acho que de maneira alguma. Quero agradecer ao vereador Antônio, porque ele foi ético comigo, porque ele me chamou antes, viu, vereador Alex? E até tenho um recado para o senhor agora também, viu? Ele me chamou antes e ele disse o seguinte: meu Adindim, você está nessa relação aqui, fiz esse requerimento, eu quero dizer que eu não vou citar o nome de ninguém, sou respeitoso, inclusive com o seu. Então partiu de mim falar, porque o senhor foi sempre muito. E eu tive a infelicidade aqui, por isso que estou falando de novo, quero registrar, né? De dizer que existe sobra. O que sobra para a gente é confusão com essa diária. Porque a gente vai para... Quero que registre esse ata, porque pode ficar parecendo que é sobra de dinheiro, isso amanhã ou depois pode me trazer algum problema. A gente sabe que não sobra nada, vereador português. Que a gente vai, fica no hotel bom, em Curitiba, você sempre, infelizmente, você às vezes quer ficar num lugarzinho mais ruim, mas acaba não tendo espaço. Tem a questão da locomoção, de almoço. Vereador Duarte, às vezes a gente paga para ir para Curitiba. Eu gostaria que isso fosse registrado, inclusive, em ata, porque eu devolvi, viu, presidente Antônio, dinheiro para essa casa. E o que me mete medo é que tem uma denúncia no Ministério Público, né? Já contra uma das diárias que esse vereador aqui fez, né? Mas a gente sempre há tempo para se perdoar, ser perdoado. E para, de repente, voltar atrás daquilo que a gente, de repente, fez por equívoco, né? Não vou citar aqui o meu amigo, que fez essa denúncia lá atrás, mas eu gostaria de que constasse na ata que eu acabei cometendo um ato falho quando disse sobra aqui, porque amanhã ou depois essa fala minha pode sobrar para mim, viu? Senhor presidente, é com o senhor a palavra.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martins.
Bom, para encerrar, aos vereadores que se encontram presentes, o munícipe, meu amigo português, até foi aqui através da administração, não sei se alguns vereadores sabem aqui, Osmilton foi convidado pela administração, inclusive para abrir uma empresa de aqueles de caçamba, para recolher aí o entulho, e isso foi a convite do chefe do Poder Executivo, isso o ano passado, e que o prefeito ia abrir uma licitação, mas que fazia questão. E até nem sei se foi, se abriu a empresa, né? O pedido do prefeito. E foi o ano passado? Quando foi isso? Quando foi? Quando? Junho. E já teve a licitação? Então, aí vocês veem. Hoje mesmo, analisando a preocupação hoje lá, eu vi o prefeito, você cobrou do projeto aqui que veio o financiamento de 1 milhão para comprar um terreno, e que hoje o prefeito, hoje ele explicou, porque hoje qualquer município não existe mais doação de terreno, existe a permissão de uso, ou venda, como ele explicou hoje. E aí você começa a analisar o que que a administração fez ou vai fazer para as indústrias que estão aqui. Qual vai ser a motivação que o prefeito pode dar ao município para as indústrias que estão aqui? Uma isenção de IPTU para a cerâmica que tem lá 30 funcionários, como tem um projeto de lei aqui, que o município paga de 2.500 até 10 mil reais para a empresa que vir se instalar aqui no município e tiver a partir de 5 servidores registrados. Agora, será que a administração está preocupada com as empresas que estão aqui já? Qual vai ser o incentivo que o município pode dar para as empresas que já existem aqui? Onde tem cerâmica hoje, que tem 60 servidores, 60 funcionários, nós conhecemos. Tem cerâmica que tem 20, hoje eu acho, uma cerâmica com menos servidor, hoje é 20, né? 15. Nós temos aqui 6, 7 cerâmicas, não é isso? E qual é o incentivo para essas uma? Porque nós temos um incentivo aqui, vereador Laércio, para a empresa que vier aqui no município, o vereador Alex sabe disso, que a empresa que apresentar aqui 5 funcionários registrados tem uma ajuda do município. E as que estão aqui? Qual será o incentivo que o nosso executivo, qual é o projeto que tem para frente? Porque a gente também tem que lembrar de quem está aqui. Por quê? Até foi aqui pedido, estão querendo, existe, ele já falou que vai vir um pessoal aí, como o vereador Alex falou, que inclusive nós tentamos ajudar aqui aquela empresa de perfurados, que é onde nós mudamos a zona lá industrial, a promotora cancelou porque a mulher que morava lá perto e teve que revogar. e quase sobrou ainda para a Câmara. Agora, e esse pessoal que vai vir aqui fazer o zoneamento turístico? Vai ter custo. Então nós também temos, não é só, nós temos que pensar no que está aqui. Qual vai ser o incentivo que nós podemos dar? O prefeito, através da sua, o seu pessoal de primeiro escalão, tem que dar um incentivo. Vamos isentar toda a cerâmica de IPTU? Por incentivo que ele está dando 30, cara, tem umas que dá 60? Nós também temos que se pensar nisso. Para dar um incentivo. Está aí, como já foi dito, o frigorífico. Se o frigorífico tivesse aberto hoje, o frigorífico tinha que ter algum incentivo para abrir. Vamos dar isenção por tantos anos para cerâmica. Como já foi feito uma vez aqui, através da administração do Pavão, que quem não tinha muro e calçada, quem fizesse ficava isento por 4 anos. Então a gente está aqui, mas a gente também tem que lembrar as empresas que estão aqui, Claudinei. Porque não é justo chegar uma empresa aqui que registra 5 servidores e aí o município paga 2,5 pau por mês. Multiplica por 1 ano. Dá quanto? Dá 30 mil. É justo uma cerâmica chegar e pagar, ter que pagar o IPTU, uma cerâmica que dá 60 serviços? Então a gente tem que ver essas coisas. Porque, você imagina, o município está sendo lesado em 30 mil por uma empresa que dá 5 empregos. E aquela que está dando 60? E não tem incentivo nenhum. Então a gente tem que ver, é 2 pesos. Tem que ver o peso e a medida. Mas é isso aí, português. Fiquei contente você estar aqui presente. É que você viu hoje todos os vereadores lá na frente da prefeitura e eu sei que você é curioso. Você veio aqui hoje para saber se realmente... Mas eu fico feliz de você vir e ver aí o trabalho de cada vereador, você que já passou por essa casa aqui por 3 vezes, né? E desempenhou o seu trabalho. Tinha muita gente que não gostava do jeito do vereador português legislar aqui. Mas o português sempre também foi um que nunca ficou preso, refém de voto. Porque falava o que pensava e o que queria também. Então eu admiro. E gostei de ver, quero ver você mais vezes aqui. Porque isso aí, português, é bom, viu, vereador Tizil? Não é só porque é a primeira vez, não. Isso é bom para ver como que é. Eu até brinco aqui, eu brinquei com o Pedro do Táxi, que foi vice-prefeito aqui, quando ele saiu candidato a vereador. Quando ele saiu candidato a vereador pela primeira vez, Claudinei, eu já era vereador e ele ganhou. Aí ele veio, a primeira vez que ele chegou em mim, e falou, oh, nós temos que abaixar o subsídio de vereador. Eu falei, Pedro, ó, eu não vou nem discutir isso agora com você. Daqui 60 dias, você toca desse assunto comigo novamente. Porque você nunca foi vereador, você vai ser agora. Depois nós falamos do subsídio. Porque em outra cidade, muitas vezes, como foi falado aí de diária, que tem direito, em outra cidade onde existe a verba de representação, além do subsídio, o vereador tem verba de representação. E aqui é diferente. Aqui tudo que você ajuda é do subsídio. E se você for somar o que você faz durante o mês aí, é perigoso você tirar dinheiro. É igual o vereador Adir sempre pregou aqui. O vereador Adir, quando foi presidente dessa Câmara, né? Teve uma gestão que o vereador tinha que pagar uma diferença por mês do INSS, do ISSS, que era o desconto. Por quê? Ele fez empréstimo e descontava do subsídio e mais o que ele ajudava o povo, o subsídio dele era tudo, não dava para pagar a contribuição. E ele tinha que tirar do bolso e depositar. E aqui não é diferente hoje. dependendo do vereador aí, tem vereador que tem aranha no bolso. Não põe a mão no bolso de jeito nenhum. Mas tem vereador, se abusar, tira dinheiro do bolso. Para ser vereador aqui. Então, eu falei pro Pedro, só quero discutir com você daqui 60 dias. Passou 60 dias, eu cheguei no Pedro. Vamos discutir o subsídio? Que é muito, você falou que é muito? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Acho que o vereador tem que ganhar mais. Então é assim. Então muita gente critica o vereador. Muitos. Só que não sabe o que cada um faz. Que cada um, porque aqui parece que o vereador ganhou uma fortuna, porque a turma só sabe falar de subsídio de vereador. Mas eu, um dia que essas pessoas que criticam, eu gostaria de estar sentado aqui, para depois ouvir eles criticar o que, que é um subsídio de vereador. Não havendo mais nada, essa presidência agradece a presença de todos e dou por encerrado essa sessão. Como é que é, Alex?